Um registro de cada compra era ligado ao número do visitante desse comprador, junto com informações sobre todas as outras coisas que ele já tinha comprado até hoje. Também ligadas a esse número do visitante havia informações demográficas que a Target coletava ou comprava de outras empresas, incluindo a idade do comprador, se ele era casado e tinha filhos, em que região da cidade morava, quanto demorava para chegar de carro à loja, uma estimativa de quanto ganhava, se tinha mudado recentemente, quais sites visitava, os cartões de crédito que carregava na carteira e seus números de telefone fixo e celular. A Target pode comprar dados que indicam a etnia de um comprador, seu histórico profissional, que revistas lê, se já declarou falência, o ano em que comprou, abre parênteses, ou perdeu, fecha parênteses, sua casa, em qual faculdade ou colégio estudou e se prefere certas marcas de café, papel higiênico, cereal matinal ou molho de maçã. Há vendedores de dados como a Infinigraph que, abre aspas, ouvem, fecha aspas, as conversas online de consumidores em fóruns de discussão da internet e mantêm controle de quais produtos esses consumidores mencionam favoravelmente. Uma firma chamada Hapliff vende informações sobre as tendências políticas dos consumidores, seus hábitos de leitura, contribuições para obras de caridade, a quantidade de carros que eles possuem e se preferem notícias religiosas ou descontos em cigarros. Outras empresas analisam fotos que os consumidores postam online, catalogando se são obesos ou muito magros, altos ou baixos, cabeludos ou carecas, e que tipos de produtos talvez queiram comprar devido a isso. Abre parênteses. A Target, numa declaração, recusou-se a indicar com quais empresas demográficas lida e quais tipos de informação estuda. Fecha parênteses. Abre aspas. Antigamente, as empresas só sabiam o que seus clientes queriam que elas soubessem. Fecha aspas, disse Tom Davenport, um dos maiores pesquisadores de como as empresas utilizam dados e análises. Abre aspas. Esse mundo ficou muito para trás. Você ficaria chocado se soubesse quanta informação corre por aí e toda empresa as compra, pois é o único jeito de sobreviver. Fecha aspas. Se você usa seu cartão de crédito da Target para comprar uma caixa de picolés uma vez por semana, geralmente por volta das 6h30 da noite, e sacos de lixo gigantes nos meses de julho e outubro, os estatísticos da Target e programas de computador determinam que você tem crianças em casa, tende a parar para comprar comida no caminho de volta do trabalho e tem um gramado que precisa ser aparado no verão, além de árvores que soltam folhas no outono. Vão examinar seus outros padrões de compra e notar que às vezes você compra cereal matinal, mas nunca leite, o que significa que deve estar comprando leite em algum outro lugar. Por isso, a Target vai lhe enviar cupons de desconto no leite desnatado e também no chocolate granulado, no material escolar, em móveis para jardim, rastelos e, já que é provável que você queira relaxar após um longo dia de trabalho, cerveja. A empresa vai adivinhar o que você costuma comprar e então tentar convencê-lo a comprar isso na Target. Ela tem a capacidade de personalizar os anúncios e cupons que envia para cada cliente, embora você talvez nunca perceba que recebeu pelo correio um folheto diferente do de seus vizinhos. Abre aspas. Com o número do cliente, temos seu nome, endereço e forma de pagamento. Sabemos que você tem um cartão Visa Target, um cartão de débito e podemos relacionar isso às suas compras na loja. Fecha aspas. Paul disse a uma plateia de estatísticos de varejo numa conferência em 2010. A empresa pode ligar a uma pessoa específica cerca de metade das vendas feitas na loja, quase todas as vendas online e cerca de um quarto das visitas ao site. Nessa conferência, Paul mostrou um slide com uma amostra dos dados que a Target coleta, um diagrama que fez alguém na plateia assobiar de espanto quando ele apareceu na tela. Leitura de quadro, juntando tudo, o número do cliente. Links acessados em e-mail. Padrão de navegação na internet. Cookie de acesso. Chega ao número do cliente. cupons por SMS, identificação de celular. Histórico de contato, resposta de canal por visitante, número do cliente. Modelos de previsão, número do cliente. Compra online. Demográficos, concorrência do ramo, distância até a loja. Compra na loja, troca de cupom, lista de registros, nome, endereço e forma de pagamento, número do cliente. Todos os dados são finalmente relacionados ao número do visitante. Fim da leitura de quadro. O problema de todos esses dados, no entanto, é que eles não fazem sentido sem estatísticos que saibam interpretá-los. Para um leigo, dois consumidores que compram suco de laranja parecem iguais. É preciso um tipo especial de matemático para se dar conta de que um deles é uma mulher de 34 anos comprando suco para os filhos. Abre parênteses, e por isso talvez goste de receber um cupom para um DVD infantil. Fecha parênteses. E o outro é um homem solteiro de 28 anos que bebe suco depois de sair para correr. Abre parênteses. E assim talvez esteja interessado em descontos em tênis. Fecha parênteses. Paul e os 50 outros membros do Departamento de Dados de Clientes e Serviços Analíticos da Target eram os únicos que encontravam os hábitos escondidos nos fatos. Abre aspas. Chamamos isso de, abre aspas, retrato do cliente. Fecha aspas, fecha aspas. Paul me disse, abre aspas, quanto mais eu sei sobre alguém, melhor posso adivinhar seus padrões de compra. Não vou adivinhar tudo sobre você toda vez, mas vou acertar mais do que errar. Fecha aspas. Quando Paul entrou para a Target em 2002, o departamento de análise já tinha criado programas de computador para identificar lares com crianças e, a cada mês de novembro, mandava aos pais catálogos de bicicletas e patinetes que ficariam perfeitos embaixo da árvore de Natal, assim como cupons de material escolar no início do ano letivo e anúncios de brinquedos para a piscina no verão. Os computadores procuravam pessoas que compravam biquínis em abril e mandavam cupons de filtro solar em julho e livros de dieta em dezembro. Se a Target quisesse, poderia enviar a cada cliente um livro de cupons cheio de descontos em produtos que eles têm quase certeza de que os consumidores comprariam, pois já compraram os mesmos itens antes. A Target não é a única empresa que deseja prever os hábitos dos consumidores. Quase todos os grandes varejistas, incluindo empresas como Amazon.com, Best Buy, supermercados Kroger, 1-800-Flowers, Olive Garden, Anheuser-Busch, os Correios dos Estados Unidos, Fidelity Investments, Hewlett-Packard, Bank of America, Capital One e centenas de outras têm departamentos de, abre aspas, análise previsiva, fecha aspas, dedicados a descobrir as preferências dos consumidores. Abre aspas. Mas a Target sempre foi uma das mais espertas nisso, fecha aspas, disse Eric Siegel, que organiza uma conferência chamada Predictive Analytics World. Abre aspas. Os dados não significam nada por conta própria. A Target é boa em desvendar as perguntas realmente inteligentes. Fecha aspas. Não é preciso um gênio para saber que alguém que está comprando cereal matinal provavelmente também precisa de leite. Mas há outras questões muito mais difíceis e mais lucrativas a serem respondidas. E é por isso que, umas poucas semanas depois que Paul foi contratado, seus colegas perguntaram se era possível determinar quem estava grávida, mesmo essa mulher não querendo que ninguém soubesse. Em 1984, um professor convidado na UCLA, chamado Alan Andresen, publicou um artigo que tentava responder uma pergunta básica: por que algumas pessoas, de repente, mudam suas rotinas de compras? A equipe de Andresen passara o ano anterior realizando pesquisas telefônicas com consumidores da região de Los Angeles, interrogando-os sobre suas compras recentes. Sempre que alguém atendia ao telefone, os cientistas o metralhavam com perguntas sobre quais marcas de pasta de dente e sabão tinham adquirido e se suas preferências tinham mudado. Ao todo, entrevistaram quase 300 pessoas. Como outros pesquisadores, descobriram que a maioria das pessoas compra as mesmas marcas de cereal matinal e desodorante semana após semana. Os hábitos eram soberanos, exceto quando não eram. Por exemplo, 10,5% das pessoas que Andreessen entrevistou tinham mudado de marca de pasta de dente nos últimos 6 meses. Mais de 15% haviam começado a comprar um novo tipo de sabão em pó. Andreessen queria saber por que essas pessoas tinham desviado de seus padrões habituais. O que ele descobriu se tornou um pilar da teoria do marketing moderno. Os hábitos de compra das pessoas tendem a mudar mais quando elas passam por um grande acontecimento na vida. Quando uma pessoa se casa, por exemplo, tem mais chances de começar a comprar um novo tipo de café. Quando se muda para uma casa nova, está mais propensa a comprar um tipo diferente de cereal matinal. Quando se divorcia, há uma probabilidade maior de que comece a comprar marcas diferentes de cerveja. Os consumidores que estão passando por grandes acontecimentos na vida muitas vezes não percebem ou não se importam que seus padrões de compra mudaram. No entanto, os varejistas percebem e se importam bastante. Abre aspas. Mudar de casa, casar-se ou divorciar-se, perder ou mudar de emprego, ter alguém chegando ou indo embora de casa, fecha aspas, escreveu Andreessen. São mudanças de vida que tornam os consumidores mais, abre aspas, vulneráveis a intervenções de marqueteiros, fecha aspas. E qual é o maior acontecimento na vida da maioria das pessoas? O que causa a maior reviravolta e, abre aspas, vulnerabilidade a intervenções do marketing? Fecha aspas. Ter um bebê. Praticamente não existe uma mudança maior para um cliente do que a chegada de um filho. Como resultado, os hábitos dos novos pais são mais flexíveis nesse momento do que em qualquer outro período na vida de um adulto. Por isso, para uma empresa, mulheres grávidas são minas de ouro. Novos pais compram muitas coisas: fraldas e lencinhos umedecidos, berços e macacões, cobertores e mamadeiras, que lojas como a Target vendem por um lucro significativo. Uma pesquisa realizada em 2010 estimou que o pai ou mãe médio gasta 6.800 dólares em produtos de bebê antes do primeiro aniversário de uma criança. Mas essa é apenas a ponta do iceberg das compras. Esses gastos iniciais são insignificantes em comparação com os lucros que uma loja pode obter tirando proveito dos hábitos de compra cambiantes de um novo pai ou mãe. Se mães exaustas e pais insones começam a comprar papinha e fraldas na Target, vão começar a comprar seus mantimentos, produtos de limpeza, toalhas, roupas de baixo e, bem, o céu é o limite, na Target também. Porque é fácil. Para um novo pai, facilidade é o mais importante de tudo. Abre aspas. Assim que conseguimos fazer com que eles comprem fraldas de nós, começam a comprar todo o resto também. Fecha aspas. Paulie me disse. Abre aspas. Se você está cruzando a loja com pressa, procurando mamadeiras e passa pelo suco de laranja, vai pegar uma caixa. Oh, e olha aqui esse novo DVD que eu quero. Em pouco tempo, você estará comprando cereal matinal e toalhas de papel de noz e vai continuar voltando. Fecha aspas. Os novos pais são consumidores tão valiosos que os grandes varejistas estão dispostos a fazer qualquer coisa para encontrá-los, inclusive entrar em alas de maternidade, mesmo que seus produtos não tenham nada a ver com crianças pequenas. Um hospital de Nova York, por exemplo, oferece a cada nova mãe uma bolsa de presentes contendo amostras de gel para cabelo, loção facial, espuma de barbear, uma barra de cereais, shampoo e uma camiseta de algodão. Dentro dessa bolsa há cupons para um serviço online de revelação de fotos, sabão para as mãos e uma academia local. Também há amostras de fraldas e loções para bebê, mas elas se perdem entre os produtos para adultos. Em 580 hospitais de diversas partes dos Estados Unidos, novas mães ganham presentes da Walt Disney Company, que em 2010 inaugurou uma divisão com o objetivo específico de fazer marketing para pais de crianças pequenas. A Procter & Gamble, a Fisher-Price e outras empresas têm programas de brindes semelhantes. A Disney estima que o mercado dos recém-nascidos dos Estados Unidos valha 36,3 bilhões de dólares por ano.